Depois de caminhar na neve por dias, finalmente o Skaldo encontra um abrigo no salão do Yarl. Ele paga por sua estadia contando histórias fantásticas sobre grandes heróis do passado.
O monge cristão escreve em seu pergaminho sobre os heróicos feitos dos vikings de Ragnar. Boa parte do que ele sabe foi contada por seu avô, que lutou nas terras inglesas.
Ragnar Lothbrok realmente existiu? Eu sou o Felipe Sampaio.
E eu sou o Bruno Campos.
Bem-vindos ao Resenha Épica!
Boa parte dos documentos que vão inspirar as histórias dos vikings, as grandes navegações, invasões, figuras lendárias, figuras heróicas como o Ragnar, por exemplo, elas vão ser escritas na Islândia no século XII. E você pode estar se perguntando, pô, Islândia? O que isso tem a ver? Eu assisti a série Vikings, a série Vikings, e eu lembro que boa parte da história lá se passava naquela linda cidadezinha de Kattegat.
Isso, Kattegat. Kattegat é um lugar que é meio difícil saber exatamente onde era, porque em algumas referências vai ser uma região da Dinamarca, ou da Noruega, ou da Suécia. E isso é muito comum nessa região, porque esses três reinos, eles, em vários momentos da história, eles mudaram de desenho, tipo, um pertenceu ao outro. Já aconteceu dos três serem um reino só, eles já foram unificados por muito tempo, entendeu? Principalmente nessa época aí dos vikings, né, vamos dizer assim. Na era dos vikings, que foi, sei lá, por volta aí do século 9, século 10, acontecia muito uma região da Suécia ser dominada pelos noruegueses, entendeu? E vice-versa. Acontecia muito isso, porque era uma região muito fragmentada e cada país desses, na verdade, eram grandes áreas com vários reis. Então eles não tinham uma demarcação muito correta ali. Tanto é que o nosso assunto do dia, né, o Ragnar Lothbrok, né, que é o centro aí dessa conversa, a ele é atribuído mais de uma nacionalidade, entendeu? E em algumas histórias ele vai ser um rei da Suécia, em outras histórias vai ser um rei da Dinamarca, em outras histórias vai ser um rei da Noruega. E até onde a gente sabe, uma personalidade que realmente existiu nessa época poderia ser rei de todas essas três, na verdade, entendeu? Então, assim, por isso que é bom a gente usar o termo escandinavo, né? Porque depende muito da época ali, né? Se o cara é sueco ou norueguês, depende mais da época do que do local. Mas realmente é curioso o fato dos primeiros registros não serem de nenhum desses três países. Entendeu? Os primeiros são da Islândia, né? E não só as sagas dos heróis, mas até a mitologia deles foi documentada pela primeira vez na Islândia. Também acontece ali no século XII, entre o século XII e XIII, né, que são as Eddas. Então a gente tem várias sagas e as duas Eddas, né, a Edda em prosa e a Edda poética, que também são escritas pelos islandeses. Mas como? Como que esses vikings chegaram lá e começaram a escrever só depois de tantos séculos, né? Que a era viking foi do século IX ao X? E a gente aqui tá falando de século XII, XIII, pô, é muita distância, né? Como é que aconteceu isso aí dos caras? Pô, então, beleza, aconteceu isso aqui na Noruega e, pô, 200, 300 anos depois os caras escreveram na Islândia. Qual é a lógica disso?
Exatamente. Essa cultura escandinava, como a gente tá falando, não pode simplesmente falar norueguês ou sueco, dinamarquês, né? Não vai estar englobando, talvez, o grupo de pessoas que a gente quer. Até o termo viking também tem que ser usado da forma correta. A gente mais pra frente vai trabalhar melhor essa ideia. A gente vai usar o termo escandinavo aqui. E justamente eles, que têm uma certa proximidade na cultura, digamos assim, né, em todos esses três países aí. Kattegat participou de cada um dos gêneros e tal, mas a cultura, de um modo geral, era muito parecida, tá? Eles eram grandes navegadores, tinham ali o domínio da navegação, principalmente através daquele barco bem icônico deles, né, que é o Barco Dragão. Até a forma de construir esse barco era bem, bem icônica, era um, madeiras de cavalo sobrepostas, enfim, questões técnicas que realmente eles dominavam muito bem, que impulsionaram eles a sair navegando, explorando, conhecendo muitas terras aí. E uma dessas terras é essa ilha vulcânica da Islândia. E quem vai escrever sobre a ida para essas ilhas é um padre islandês no século XII, chamado Ari o Sábio. Ele tem dois livros principais que vão contar um pouco dessa história, chamados Landnámabók, ou Landnámabók, né, como se escreve aqui, e Íslendingabók, tá? E esses livros, eles vão mostrar quem foram os primeiros marinheiros, ele vai contar quem foram os primeiros navegadores que chegaram até acidentalmente nessa ilha, né? Ela é uma ilha que fica entre ali o extremo norte da Europa e a Groenlândia, tá? Realmente bem no meio do mar, é uma ilha vulcânica, porém gelada, porque tá bem no norte do planeta, e ele vai contar que o primeiro navegador que chegou lá foi um marinheiro escandinavo chamado Nadodir, tá? Provavelmente eu vou estar errando na pronúncia aqui ao longo do episódio, Nadodir, que ele estava saindo da Noruega rumo às Ilhas Feroé, tá? Que é uma ilha também nessa região, no extremo norte da Europa ali. E ele chegou sem querer nessa ilha da Islândia, só que nesse momento ele não batizou ela dessa forma. Ele chamou de Snæland, que seria a Terra da Neve, tá? Então o primeiro cara que botou o pé lá pisou sem querer. Chegou sem, não sabia de nada, né? Supostamente só saiu navegando e chegou nessa ilha, né? O segundo cara também teria chegado acidentalmente, já foi um sueco aqui, de acordo com o autor, chamado Garoar Svavarsson.
Eita!
Só vai piorando os nomes aqui, só vai piorando. E ele foi o primeiro que teria percebido que essa terra era uma ilha, tá? O primeiro ali, ele só teria passado e retornado, né, seguindo rumo à sua viagem, seus objetivos. E esse aqui...
Isso é engraçado, né, cara? Isso é uma coisa que acontece bastante, né? A gente ouvindo isso pode parecer até meio bobo. O cara, porra, o cara chegou numa ilha e não sabia que era uma ilha. Pô, meu irmão, já viu o tamanho da Islândia? Olhando no mapa, é facinho você descobrir que é uma ilha. Mas você chegando num barquinho... Pô, meu irmão, impossível, né?
Vai parecer um continente, parecer um continente gigantesco. Ela não é aí igual para os cariocas, não é igual a ilha de Paquetá, por exemplo. Que de uma ponta você enxerga a outra, né? Então, realmente, parece uma coisa meio óbvia hoje em dia, mas não é. Convido vocês a jogarem no Google aí, até para saber a posição exata da Islândia em relação à Europa, né? E o terceiro cara que chegou lá, esse aqui já foi intencionalmente, já se baseando ali em informações que voltavam para ele, né, chegavam no continente, e esse cara era norueguês, e o nome dele é curioso, Flóki Vilgeroarsson. Vilgeroarsson.
Opa, mas, Flóki?
O sobrenome, exatamente, coincidentemente ou não, mas curiosamente sim, Flóki, né, tem o mesmo nome do personagem da série Vikings, e tem todo o contexto nessa série, eu não vou me recordar em qual temporada, que o personagem Flóki, né, um grande amigo de Ragnar, influente lá, era o construtor de barcos da série, ele vai sair para navegar, ele tem um devaneio, não, eu vou sair daqui, vou navegar, e ele chega numa ilha com um aspecto vulcânico. Se eu não me engano, na série eles não deixam claro que região é, que território que é, mas tem geysers vulcânicos, né, aquela coisa da água quente saindo, então dá a entender, né, dá essa ideia de que, na verdade, eles estão explorando esse contexto da colonização da Islândia. E esse cara, esse Flóki aqui, não vou repetir o sobrenome dele, que, pô, vamos chamar de Flóki aqui que tá melhor, me evitem esse trabalho, né? Ele, quando observa o relevo desse local, com muito gelo à deriva, ele batiza a terra de Terra do Gelo, né? Na língua dele, Islândia. E é aí que realmente vai passar a ter esse nome aí.
É, tanto que em inglês é Iceland, né? Até hoje por isso.
Exatamente.
São esses povos que vão colonizar ali a Islândia, e a Islândia, ela é, assim, culturalmente muito próxima, né, aos outros países escandinavos ali, Dinamarca, Noruega. Mas eu tava vendo aqui que existiu uma pesquisa aqui de DNA na Islândia que provou que, na verdade, a maioria, né, do DNA não é escandinavo. Sabia disso aí? A maioria do DNA dos islandeses é de irlandeses e escoceses. Aí, pô, é engraçado, porque a cultura dos caras não se assemelha tanto a essas culturas, né, irlandesas e escocesas. Elas são realmente muito mais voltadas para os dinamarqueses, noruegueses, né? Uhum. Mas por que isso, então? Pô, mais ou menos ali 62%, né, do DNA é de irlandeses e escoceses. Por quê? Escravidão.
Uhum.
Escravidão.
Exatamente.
Então, os irlandeses, principalmente, foram muito escravizados por esses dinamarqueses e noruegueses aí na era viking, né? Os vikings, eles, na verdade, escravizavam indiscriminadamente, né? Pô, olha só que bonzinho, eles não tinham preconceito na hora de escravizar.
Na hora de escravizar, não tinha.
Tem uma série... Cara, eu acho que é Norsemen o nome.
É
uma
série... Que é de comédia, né?
É de comédia.
Cara,
é de comédia.
Vi.
E
é
logo no começo...
É maneirinho, cara. É muito, muito bom.
É comédia escrachadona. Mas,
sim,
assim,
sim.
Eu acho... É interessante porque ela é bem feita, sabe? Assim, o cenário e as vestimentas... Ela é até melhor do que o Último Reino na primeira temporada. Assim. Só que ela é um humor, assim, porra, escrachadíssimo. Tanto que, logo no começo,
tipo,
eles
bem,
têm um
bem
romano.
A praça é nossa, né? Bem zoado, assim.
Não, é mó doideira. Mas, assim, logo no começo, naquela vila viking ali, chega um escravizado romano.
Uhum.
Um cara todo intelectual, né? Todo cheio de nojinho, assim, né? Todo limpinho e tal. E, pô, os caras chegam lá e jogam ele no chiqueiro, assim, pô, mó doideira, cara. Assim, lógico que, pô, é meio merda você parar pra pensar que os caras estão fazendo piada, assim, com um tipo de escravidão, né? Mas é só pra ilustrar que, assim, a visão de escravidão do escandinavo era diferente da visão do português aqui nas Américas, né? Não era aquela parada assim, não, ele é de uma raça inferior, então eu posso fazer isso com ele. Não que... Não tô justificando, não, tá?
Sim.
Você vê aí no YouTube, até historiadores aí que tem canal, não vou citar nome, mas quem acompanha vai saber do que eu tô falando, que o cara justifica a escravidão assim. Não, pá, você ficou falando mal dos portugueses que escravizavam os africanos, mas, pô, outros povos também escravizavam. Tipo, como se... Ah, não, então se outro povo escravizava, então tá certo. Não é isso que eu tô falando. Muito pelo contrário. Isso também, esse problema também era frequente nessa cultura, né? Por isso que essa herança irlandesa é forte lá, mas é uma herança sanguínea e não cultural, né? Culturalmente, eles são muito mais voltados para os outros países escandinavos. Mas, assim, essa colonização, ela se deu de uma forma curiosa, porque logo depois, né, esse país também vai ser cristianizado e os vikings, como a gente já conversou, em outro episódio, a gente fez um episódio um tempo atrás aqui, discutindo se os vikings são bárbaros, né? Tá muito legal, recomendo que vocês ouçam lá também, tá? Inclusive é um dos nossos episódios mais ouvidos, o pessoal gostou bastante. E, então, assim, a gente para pensar que, pô, então beleza, tem uns documentos de séculos depois e os caras da época mesmo não escreviam, né? A gente já falou sobre isso. Então, já tá tendo uma cristianização, esse país já é cristão e tal, e séculos depois eles escrevem, inclusive monges, né, escrevem sobre esses feitos dos nórdicos. A gente já vê daí uma espécie de criação de mito, né? Eu, assim, pelo menos na minha opinião, eu vejo que isso aí é um mito fundador, como a gente já viu até em outros episódios aí, no Império Otomano, por exemplo, que os caras têm esse mito fundador de que o criador da primeira dinastia lá dos imperadores otomanos, ele teve uma visão de Alá e tal, que mostrou pra ele o império que ele teria. Então, assim, a maioria das culturas tem, quando eles começam a ter essa identidade nacionalista, tem um mito fundador, tem uma história ali mitológica, né, que vai mostrar o valor da sua nação, do seu povo e tal. E esse movimento aconteceu na Islândia ali no século XII, mais ou menos.
E as lendas são escritas não só em cima de um mito fundador, mas também, como a gente está mostrando aqui, de heróis, de figuras importantes, de reis, né? E vai ser escrito justamente sobre um dos reis, que foi, tem um nome bem famoso também, explorado na série Vikings, que foi o Harald Belos Cabelos, né? A história, uma das histórias que é contada em cima dele é justamente para justificar essa alcunha que ele tem de belos cabelos, né? É uma história mitológica. Ele queria se casar com uma mulher chamada Gida, ou Guida, né? É com Y, se eu não me engano é Guida, né? E ela fala que não, só vai casar com ele, só vai casar com esse escandinavo, com esse nórdico, quando ele fosse rei de toda a Noruega, né? E para isso ele faz uma promessa e, não, então eu não vou mexer no meu cabelo, não vou cortar meu cabelo, não vou nem pentear meu cabelo enquanto eu não for rei de toda a Noruega e casar com você. E aí eu já tenho o meu apelo aqui para fazer. É, o nome dele deveria ser Cabelos Longos ou Cabelos Grandes, porque eu tenho certeza que um cara que não penteou o cabelo durante muitos anos, o cabelo dele não era bonito. Podia ser grande, podia ser volumoso, né? Mas provavelmente não era muito bonito, né? Então, só 10 anos depois, né, que ele consegue realmente conquistar... isso aqui é a lenda, tá, pessoal? Que ele conseguiria conquistar toda a Noruega, se consolidar como rei, e aí volta lá pra Guida, ela mantém sua promessa e casa com ele, aí vai lá, finalmente, e corta os seus cabelos. É, o rei Harald de Belos Cabelos, ele é um personagem histórico que realmente aconteceu e é até uma possível justificativa, tá? Para, como a gente falou aqui, da colonização da Islândia. Tá? Ele pode ter estimulado, através de opressão, de diversas formas ali, agradáveis ou não, digamos assim, mas ele pode ter sido um fator histórico para fazer com que o pessoal realmente saísse desses países escandinavos e fosse para a Islândia. E essa lenda que eu contei aqui, ela está escrita no livro Heimskringla, tá? E esse livro aqui, ele conta lendas sobre mais de um rei, tá? E o autor desse livro aqui é um cara muito importante, como a gente vai ver. O autor desse livro aqui é o Snorri Sturluson.
Oh, esse aí eu nutro um carinho especial por ele. Esse aí, sim. Porque não só ele não escreveu só sobre reis, ele documentou a mitologia nórdica pra gente. Esse cara que escreve, né, os dois documentos ali que são chamados de Edas, que são a Eda em prosa e a Eda poética. É, eu tenho aqui em casa, inclusive, e recomendo. É difícil de achar em português, mas é muito bom. Principalmente a parte da mitologia, né? Tem uma vai tratar da mitologia, principalmente do mito de criação do mundo, né? E vai falar dos deuses, de Valhalla, de Odin, de Thor, né? Várias histórias muito interessantes, muito legais. E o outro vai focar mais, assim, tanto em ensinamentos e histórias de Odin e também outras histórias de heróis, né, mitológicos.
Se vocês quiserem uma leitura mais fácil, mais acessível, assim, para vocês lerem, é como hobby mesmo, né, ali na hora do almoço, de uma forma mais tranquila, mais despojada, aí tem o livro Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman, tá? Que tem uma narrativa bem mais tranquila, que vai contar todo esse mito da fundação do mundo, vai contar isso da personalidade dos deuses, é realmente bem bacana.
É uma releitura da Eda, assim, é bem fiel ao livro original, mas assim, numas palavras mais amigáveis, assim, vamos dizer assim, fica mais dinâmico, né, fica mais interessante a leitura. E esse cara é o cara que escreveu Deuses Americanos, né, se baseou muito em mitologia nórdica, inclusive no Deuses Americanos aparece Odin e tal, uma nova versão de Odin e de Loki, etc. Mas não é só na Islândia que a gente vai ter documentos. Ainda nessa época aí, mais ou menos no século XII, a gente vai ter alguns escritores também na Dinamarca que vão começar a escrever sobre seus heróis. É. O Saxo Grammaticus, ele é um dos mais famosos, né? Esse Saxo Grammaticus, assim, realmente é uma alcunha que ele teve, né? O Grammaticus é por causa da erudição dele mesmo. Em alguns casos ele é chamado de Saxo Cognome Lungus. Em latim quer dizer mais ou menos assim, o saxão, vulgo, alto.
imagina você ter vulgo do seu sobrenome, né?
Não era o sobrenome dele, de verdade, né? O pessoal chamava ele assim, dava essa alcunha pra ele, né? Esse cognomine quer dizer justamente o vulgarmente chamado, né? De Longus, né? Que ele aparentemente era um cara muito alto, né? Como o nosso amigo Bruno Campos, pra quem não sabe. É um cara bem alto. E Cara, esse cara foi um historiador e teólogo dinamarquês, tá? Ali no século 12 pro 13, tá? Na virada do século. E o livro mais famoso dele é o Gesta Danorum, né? Onde ele faz um prefácio dizendo que o patrono dele, que era o arcebispo de Lund, que encorajou ele a escrever os grandes feitos dos heróis dinamarqueses, né? Então, é um pessoal católico, né? Ele era tipo um escrivão, né, do arcebispo, e eles fizeram um resgate, né, dessa cultura aí antiga, mas eles não eram vikings, tá? Só deixar bem claro, foi bem bastante depois, foi alguns séculos depois, tá? E esse cara, ele vai ficar famoso não só pelo Gesta Danorum, que inclusive tem um trecho ali que ele fala de Hamlet, que inspirou a história de Hamlet, do Shakespeare. Se você vê, assim, Hamlet se escreve da seguinte forma. Você imagina Hamlet, tira o H do começo e bota lá no final. É assim, o Shakespeare só fez isso. Ele mudou o H de lugar pra fazer o Hamlet. E tem essa dinâmica aí de o tio dele matou o pai dele pra pegar o trono e tal. Só que a história do Hamlet é num contexto bem anterior, bem medieval, na era viking mesmo, né? Tem um filme sobre isso recente, que é o Homem do Norte.
Sim, sim.
Que é muito bom.
A gente até citou ele no último episódio também, no outro episódio dos vikings.
Recomendo, tá? Que vocês vejam.
Sim, sim.
Tá? Então, e mais, esse cara também escreveu uma saga sobre o nosso querido Ragnar Lothbrok. Inclusive, a gente tá falando muito aqui, tá bom, tem uma saga, tem uma história e tal, ele é um herói lendário, mas qual que é a história? Cara, essa saga, ela é muito interessante, eu consegui achar na internet, vocês procurarem direitinho, vocês acham? Eu vou botar o link que eu achei na descrição lá do Spotify, beleza? Vão lá, terminando de ouvir aqui, vão lá que vale a pena, mas já adianto que tá em norueguês. mas você abre ali no Chrome, usa aquele bizuzinho ali, aquele macetinho, né, de traduzir a página pra português, que vai dar bom, consegui ver assim. Então, cara, você vê ali várias histórias muito interessantes, e muitas delas foram adaptadas para a série Vikings até de uma maneira legal, entendeu? Mas lógico que muito ficou do lado de fora. Porque Vikings parece que se propõe, principalmente no início, se propõe a ser uma série meio documental, né? Ser justamente se mostrar,
tanto que
tipo,
quando ela lançou, eu lembro, a primeira temporada, ela saiu no History Channel.
Isso, né?
Era uma coisa bem assim, não, ó, pra você que gosta de história, tem esse negócio bem histórico aqui, né? Era bem assim.
Tanto que eu lembro que quando saiu, foi meio que uma coisa assim, todo mundo tava tendo a certeza de que aquilo era real, né? De que não, foi exatamente assim que aconteceu, e o Ragnar realmente existiu. Pô, beleza, esse cara aqui, essa personalidade histórica. Mas assim, a gente não tem muitas provas de que ele realmente existiu. A gente vai falar mais pra frente aqui de alguns documentos mesmo que sugerem, né, que ele tenha existido. Mas até então, aqui a gente tá falando dos mitos, né? Os mitos, as sagas. E já adianto que, assim, a saga é bem fantasiosa e é muito maneira. É muito legal.
É, pessoal, é importante pontuar isso aí, que todas essas literaturas que a gente vai citar, elas são, sim, usadas por historiadores, mas com ressalvas, né? Constantemente, vocês podem ter certeza que enquanto a gente está falando aqui, tem um historiador, um arqueólogo norueguês nesse momento, fazendo estudos, fazendo pesquisa, fazendo escavações, achando coisas, achando novidades, tá? São coisas muito recentes, né? Tem até um filme que aborda isso, que é um filme chamado A Escavação, tá? Ele não é um filme de ação, é um filme bem, bem paradão, que vai mostrar nas terras britânicas, uma escavação que descobriram que teria ali um barco viking, né? E isso leva a diversas descobertas, diversos pesquisadores que vão ao redor daquilo ali. Então, e se você é tão nerd quanto eu e quanto Felipe Sampaio, provavelmente aí na sua aba do Google, quando você abre o celular, fica aparecendo notícia histórica. Pô, acharam um capacete do século tal, da batalha tal, no lugar tal, né? Então, isso realmente, então entendam que toda essa história que está sendo contada, ela ainda está sendo escrita também, tá? Então os historiadores, eles usam essa literatura, mas isso ainda está sendo muito produzido.
Seria como a Ilíada, né? Tá pro povo grego ali. É um documento que a gente tem e não existe um outro documento que seja contemporâneo, que seja, né, mais confiável. Então, o que tem é isso.
Tá? Tem que
obviamente é fantasioso. É, obviamente é fantasioso, mas assim, existem possibilidades de serem histórias relacionadas às pessoas reais.
Sim, sim.
Tá? Inclusive, nessas sagas vão aparecer pessoas que comprovadamente existiram.
Sim,
tá?
Sim.
Eu vou falar pra vocês agora, cara, essa saga ela é interessantíssima. Começa com o Ragnar, que não é um fazendeiro, tá? Como na série. Mas ele é um filho de um monarca, ele é filho de um rei sueco, tá bom? Existem outras sagas onde dizem que ele era norueguês, mas a gente já conversou sobre isso, né? Aquela região ali é meio disputada por todos esses três países aí, e elas mudavam muito a configuração. Enfim, ele era filho de um cara chamado Sigurd Ring, né? Que era um rei, e ele já bem novo, ele já era conhecido por fazer grandes viagens, né? Ele já era um guerreiro muito bem conhecido. Ele é descrito como um cara muito alto e extremamente bonito, tá? Ele era o galã. Eu lembro de...
Ele é um viking médio, né? Ele é um viking médio.
Eu lembro de alguns críticos aí da série falando que... Ah, não, esse Ragnar aí, pô, botaram um cara muito bonitinho e tal. O viking tem que ser o cara mais bruto.
Nego incomodado, irmão, com a
saga diz, né? A saga diz que o cara era lindo, meu irmão. O cara tem que ser bonito mesmo. A saga aqui, ó, documento aqui, ó. Saxo Gramático disse que o cara era lindo. Você vai discutir com o cara? Então, pô, ele era um cara lindo e tal. E assim, tem várias histórias muito interessantes, tá? A primeira é justamente a história que dá o sobrenome dele, porque, como a gente sabe, o nome dele é Ragnar Lothbrok. E Lothbrok quer dizer calça peluda. Mas por que que ele tem esse nome? Quando ele estava fazendo uma de suas viagens, ele chegou num local que era dominado por um Iarl, né? Iarl, dentro dessa mitologia, é tipo um conde, né? A tradução seria mais ou menos um conde. Tinha um conde ali que ele tinha uma filha única que ele gostava muito de presentear ela, e um dos presentes que ele deu quando ela ainda era pequena, foi uma cobrinha de estimação. Aí ela tinha uma arcazinha, né, uma caixinha de madeira, onde ela botava a cobrinha dela. E a cobrinha, pra não fugir, ela tampava a caixa e botava uma pepita de ouro em cima pra fazer peso, né, pra segurar ela ali. Só que começou...
O peso de papel do rico. Olha o peso de papel do rico. Uma pepita de ouro.
Mas aí começa a fantasia. Se você tava meio chateado aí, que a gente tá falando, o negócio, a saga é fantasiosa, não sei o quê.
Até agora tava plausível, né? Super plausível.
Você vai entender por quê. Cara, começa a fantasia aqui, a cobra começa a crescer sem parar. Oh, ficou esquisito, né? Isso aí fora de contexto não seria legal. Mas a cobra começa a crescer sem parar, cara. E, magicamente, não se sabe porquê, não é explicado porquê, a pepita de ouro também, tá? A pepita de ouro começa a crescer junto com a cobra. E, cara, chega um ponto que essa cobra fica gigantesca. Ela quebra aquela caixinha onde ela tava. E ela começa a circundar esse prédio ali, essa construção onde a filha do Yao vivia.
Virou um basilisco.
E a filha fica presa ali dentro.
Virou um basilisco do Harry Potter.
Isso aí. Em algumas versões dessa história, em algumas traduções, eles dizem até que é um dragão, na verdade, né? Mas pelo que eu vi aqui, era uma cobra. E cresceu muito, e ela cuspia veneno, e era terrível. Os caras alimentavam ela com um boi todo dia. Pra ter noção, ela comia um boi inteiro todos os dias. E o Ragnar fica sabendo disso, tá? E ele, porra, extremamente corajoso, ele falou, cara, eu vou dar um jeito nisso aí. Todo mundo que tentava matar essa cobra, a cobra soltava esse jato de veneno e o cara morria instantaneamente. Aí ele, pô, tem que me defender disso aí. O que que eu vou fazer? Pô, uma cota de malha vai me deixar muito pesado, eu vou perder agilidade, tem que ser rápido pra matar ela. Então, ele foi sem cota de malha. Ele pegou uma pele de lobo, alguns dizem que era de lobo, né? E tratou ela com piche. Passou piche nela toda. Pegou uma capa também de pele, passou piche. Então, ele foi só com calças peludas, né? Cobertas de piche. e com uma grande capa que cobria o corpo dele sem atrapalhar os movimentos. E ele foi também com uma grande lança. Tá. E ele chegou lá e conseguiu estocar, ele estocou a cobra a primeira vez, a cobra cuspiu o veneno nele, ele se protegeu com a capa e logo depois ele deu a segunda estocada, girou a lança de uma maneira tão violenta que a ponta de ferro da lança quebrou dentro da serpente e a serpente finalmente morreu. O Ragnar, depois dessa batalha ali, que foi muito cansativa e tal, ele vai embora. E quando ele tá indo embora, a Thora, que era filha do Yor, ela chama ele, pergunta quem ele é, e ele não dá muita ideia pra ela,
ah,
não.
Ele meio que...
Agora se ele queria difícil. Só matar o bicho mesmo. Ele queria só a fama, entendeu? E vai embora. Só que o Yor já tinha prometido que quem matasse aquela criatura ali ia ser o noivo dela, ia casar com a filha dele, né? E eles começam a procurar quem foi esse cara. Eles chamam todo mundo, né, que tava ali na região, chamam pro salão dele, fazem uma grande festa. E a menina consegue achar, consegue pegar de dentro da ferida a lâmina da lança. E ela começa a procurar, dentre esses caras que estão no salão, quem tem essa lança quebrada que encaixa, né, com a lâmina que ela pegou. E, assim, nesse estilo Cinderela, né, ela consegue achar o Ragnar e eles dois se casam. É, eles até têm dois filhos, o Eric e o Agnar. E essa história não aparece na série, né? E ela não é tão famosa assim, né? É, a gente vai ver que fica mais famosa o que acontece depois, né? Mais os saques, né, da Inglaterra e tudo. Mas essa história, né, do sobrenome dele, por isso que ele ganhou esse nome. Mas aí eu te pergunto, pô, essa Thora aí não aparece, né, na série. Não era Lagertha? A Lagertha, ela aparece em uma das sagas, mas assim, ela não aparece na maioria. O Ragnar, ele teve 3 esposas, talvez 4, né, em algumas, tem até uma quarta esposa. Essa Thora, ela infelizmente falece, né, e logo depois que ele conhece a Auslaug, né, que também aparece na série. A Lagertha, em outras sagas, ela é dita que é a primeira esposa dele, antes mesmo da Thora, e eles terminam, eles não se dão muito bem, eles brigam muito, eles acabam se divorciando. Tá? E a Auslaug então seria a terceira.
A série dá essa ideia, só que com a Auslaug ser a segunda, né?
Isso,
nem menciona a Thora, mas realmente dá essa ideia de que a Lagertha foi a primeira e que o casamento deles meio que desandou com o aparecimento da Auslaug.
Cara, a Auslaug também, ela é muito interessante na saga, cara. Inclusive, justamente por isso, eu acho que a Lagertha, ela ficou muito famosa, né? O pessoal gostou muito do personagem da Lagertha e realmente ficou muito legal na série, ela é muito interessante.
Sim.
Então, a Auslaug meio que aparece quase que uma vilã, né? Que separa eles dois.
Sim, sim. Ela vem pra conter, destruir o casamento do cara.
Na saga, ela é muito mais virtuosa, vamos dizer assim. Ela não tem essa aparência de vilã, não. Inclusive, ela passa por uns eventos, assim, até bem traumáticos. A Auslaug, ela era filha de um rei também, inclusive. Ela é filha de um rei lendário, esse sim, não há dúvida de que é um herói lendário mesmo. Ela é filha do Sigurd, que matou o dragão Fafnir.
É, aí fica,
e
aí fica
da Brunhilda.
Aí fica difícil forçar querer que ele tenha existido, né?
E a mãe dela era a Brunhilda, que também era uma heroína em algumas histórias, ela era até uma valquíria, né? E isso... Pô, é uma mitologia muito antiga, isso aí já é uma saga germânica, tipo assim, antes da cultura escandinava, entendeu? É muito ancestral isso aí. E a saga do Ragnar, ela é escrita quase como uma continuação dessa saga do Sigurd, o matador de dragões, né? Acaba sendo uma continuação dessa história. E, cara, é muito interessante também, eu vou tentar resumir, senão eu vou ficar o episódio todo só contando história. É legal que vocês vão ler lá, mas assim, só pra convencer vocês de que realmente é bem legal, é legal a história dela, que os pais dela morrem e um amigo do pai dela percebe que ela corre perigo. Então tem um jogo de poder ali. O pessoal que quer tomar o lugar, né, do rei vai querer matar ela para ela não reivindicar esse poder, né? Então esse cara esconde e aparentemente ele era um scald, né? Que a gente sabe que é o bardo dos vikings, né? é porque ele tem uma harpa enorme. E ela, como era pequenininha, ela tinha 3 anos apenas, ele consegue desmontar a harpa e guardar ela dentro da harpa.
Eita!
Entendeu? É uma harpa realmente muito grande. Ele viaja com a menina ali escondida e ele chega numa outra cidade, assim, finalmente ele consegue achar um abrigo. E é uma fazenda com um casal, né, sem filhos e tal, e ele pede abrigo, ele consegue. E só que a mulher, que se chama Grima, ela começa a ficar de olho nas posses desse cara, porque ela vê que ele tá muito bem vestido, ele tem uma harpa enorme e tal. A mulher convence o marido a matar esse, vamos dizer assim, esse
bardo, né?
Pai adotivo, né? Esse scald. Convence o cara a matar ele enquanto ele tá dormindo, né? E quando eles vão pegar a harpa, eles percebem que a menina tá ali dentro. E eles ficam naquela, e agora o que a gente faz? Eles não têm coragem de matar a menina, então eles adotam ela como filha. E ela é criada como filha desse casal, inclusive eles dão um outro nome pra ela, eles chamam ela de Kraka, que significa corvo. Quando o Ragnar, depois de ter ficado viúvo já, ele tá fazendo uma viagem, ele para com a sua tripulação já anos depois, né, nessa região, dessa fazenda aí, e os caras veem a Auslaug, né, no caso agora chamada de Kraka, já adulta, e eles ficam fascinados com a beleza dela. E eles contam pro Ragnar, cara, você tem que ver, cara, ela é perfeita, ela é maravilhosa, você tinha que casar com ela, você tem que levar ela como noiva. Aí ele fala assim, pô, ela é bonita, tá, beleza, mas ela é inteligente? Porque não, só beleza não me interessa, não. Faz o seguinte, vai até lá, eu não quero nem ver ela, vai até lá e, pô, eu quero fazer um teste com ela. Você diz pra ela que eu quero que ela venha me encontrar aqui no navio, só que ela tem que seguir as minhas instruções. As instruções dele são as seguintes. Ele fala, eu quero que ela venha nem vestida e nem nua, nem com fome, nem saciada, nem sozinha e nem acompanhada, tá? Fala pra ela essas instruções e fala que eu quero vê-la aqui. E ele fala assim, ele fica, pô, essa garota não vai conseguir chegar aqui da forma que eu mandei, de jeito nenhum. E eis que aparece ela, né? Ela vem enrolada numa rede de pesca, mordendo uma cebola e trazendo, puxando assim numa coleira, puxando um cachorrinho. E ele fica sem entender, né? Ela fala, pois bem, eu não estou vestida, porque eu não estou usando roupas, mas não estou nua. Como você pode ver, você não consegue ver o que está embaixo da rede, né? Eu não estou com fome, né? Mas também não estou saciada porque eu estou comendo nesse momento. E, como você pode ver, não tem nenhum homem comigo, né? Então não estou acompanhada. Mas eu não estou sozinha porque o meu cachorrinho está aqui. E ele fica completamente apaixonado por ela ali naquele momento.
Com aquele bafo de cebola na hora.
Essa cena, ela é mostrada na série. Só que justamente ela não tá comendo uma cebola, ela tava comendo uma maçã.
Viu só, pra ficar uma coisa mais agridoce, mais agradável ali, né?
A Auslaug, que inclusive vai dar à luz, né, como a gente já sabe, aos herdeiros do Ragnar, né? Só que na história, o Bjorn é o primeiro filho dele, né? E é filho da Lagertha. Então, o Bjorn, isso aí é controverso, porque em algumas versões o Bjorn nem é filho dele. Mas aqui nessa história, ele é um dos filhos da Auslaug, tá? Inclusive, tem o Sigurd, né? Um dos filhos deles é o Sigurd, que tem é o olho de cobra, né? Que ele tem um desenho de uma cobra assim no olho, né? E tem o Ivar, que tem uma deficiência, né, que ele não consegue andar. Isso são duas profecias que foram ditas, né, logo depois que eles se casaram, que o Sigurd realmente ele teria essa marca, né, da cobra ali, que ele estava destinado, né, a grandes coisas. Mas a principal profecia era que eles não poderiam fazer o coito, né? Não poderiam ter o ato sexual ali, nem antes do casamento e nem depois, durante 3 dias. Eles tinham que esperar 3 dias antes de consumar o matrimônio. E o Ragnar não conseguiu esperar. O Ragnar começou a perturbar ela. Não, eu quero.
Homem viril.
Ele, na verdade, não queria nem casar com ela, tá? Isso tá escrito aqui na saga. Ele fala assim, não, eu gosto muito de você e tal, vem comigo. Ela, você vai casar comigo? Ele fala, não, você é filha de fazendeiro, não vou casar com você. Aí, olha só que absurdo. Ela tem que contar a história de que ela foi raptada e bababá, que ela é filha do Sigurd e tal. Aí sim, ele aceita casar com ela. E tinha essa... E não sei se vocês perceberam, o pai dos dois se chamava Sigurd, né? É, o pai dela, inclusive, em algumas versões se chama Siegfried também. Se o pessoal achou estranho aí, mas tem essas duas versões aí de Sigurd ou Siegfried, tá? O matador do Fafnir. Mas é, tem essa profecia de que eles têm que esperar 3 dias, o Ragnar não consegue esperar, e a profecia se cumpre e fala que, pô, se eles não esperassem, o filho deles teria um problema, e nessa história aqui, o primogênito deles é o Ivar, né? E ele realmente nasce, a saga diz que ele nasce sem ossos, ele só tem articulações e cartilagens, por isso ele não consegue se sustentar em pé. Por isso que tem esse nome aí de Ivar o Sem Ossos.
É curioso que na série eles apresentam essas duas personagens de forma invertida, né? A Lagertha, que é a fazendeira, já desde o início, desde o primeiro episódio, casada com o Ragnar, e a Oslo, que quando se apresenta, ela chega num barco cheia de pompa, né? Com uma coisa bem, bem nobre, assim, por trás dela. Importante lembrar que até que essas sagas fossem escritas, fossem compiladas ali, num pedaço de papel, digamos assim, muito ainda era contado de um para outro. Principalmente através da figura do Skáld, que a gente está mencionando aqui, que seria o bardo, né? Chegava na taverna, tocava sua música, contava uma história e tal. Inclusive, se vocês quiserem se sentir realmente nessa realidade, bota aí no seu Spotify, bota aí no YouTube a banda Wardruna. Já fizemos essa recomendação
aqui nesse episódio. Nossa, adoro, adoro.
Bota aí o Wardruna, especificamente no álbum dele chamado Skáldic. Nesse álbum, eles vão tocar algumas músicas que ele já tem. Eles tentam realmente trazer essa cultura antiga, tá? Você vê, até tem vídeos, né, clipes ali, que eles usam instrumentos que são, muito provavelmente, os instrumentos que eram usados naquela época. Né? Por exemplo, o cara não tá com um violão igual tem hoje em dia, né? Então eles vão usar instrumentos, vão cantar músicas temáticas sobre a mitologia, né? Vão mencionar Odin, vão falar não sei o que de corvos, não sei o que. É muito legal. Você se sente realmente imerso, e era justamente através dessa poesia escáldica, dessa história recitada, que eles contavam essa história até que finalmente no século XII o pessoal começasse a escrever ali. Mas não é somente as lendas, somente as sagas, somente a fantasia, digamos assim, né? A fantasia mesclada com a realidade, justamente a palavra saga, só devaneando aqui, a palavra saga, a etimologia dela é justamente, justamente uma mistura entre duas coisas. Ela quer dizer conto nas línguas nórdicas antigas, e ela está relacionada com o sei do inglês e com o segen do alemão. Então, ela realmente mistura fatores mitológicos, fantasiosos com aspectos da realidade. Mas, como eu estava falando, não são só as fontes fantasiosas que vão contar histórias, que vão contar feitos dos vikings, que vão inspirar a lenda do Ragnar. A lenda desse personagem. Um evento histórico que aconteceu, que vai estimular todo esse contexto aqui, foi uma invasão e saque na cidade de Paris em 845. Império Franco naquela época, não era França como a gente conhece, né? Era França, né? Era o Império Franco. Então veja bem, uma cidade grande, uma cidade influente na Europa, ela vai ser invadida em 845 por uma frota de 120 navios, tá? E aí, dentro da documentação cristã sobre essa invasão, isso que é importante, né? A gente tá falando aqui o tempo todo, cristão e nórdico, porque realmente os nórdicos e os escandinavos, eles não tinham a prática da escrita. E aí, é uma pena, né? Seria bem interessante ter bastante relato, bastante coisa documentada, bastante coisa escrita pra gente estudar sobre isso, mas quem realmente fazia eram os cristãos, os europeus cristãos ali. E eles vão dizer que o chefe dessa frota tinha o nome de Reginheiro, tá? E isso é bastante interessante, porque dá a entender que seria um nome latinizado para Ragnar. Mas, a princípio, o nome do chefe dessa frota era Reginheiro. E não foi a primeira vez que os vikings, né? Agora, quando a gente usa o termo viking, é realmente, né? O escandinavo saindo de sua terra com seu barco para saquear. Isso aí que denomina o termo viking. Não foi a primeira vez que eles atacavam o Império Franco. Já teria acontecido até meio século antes, em 799, ainda, né, sob o domínio ali, sob o governo de Carlos Magno, também uma figura histórica muito importante. Ele, inclusive, é o cara que depois dessa invasão, em 799, ele vai construir um sistema de defesa costeiro, né, isso é explorado na série, né, tem até um, umas torres que ficam nas margens dos rios, um correntão assim passando de um lado para o outro. Então ele que vai estimular toda essa construção, todo esse investimento em infraestrutura para se defender dos saques, dos ataques vikings. Tem também novos ataques em 820, 834, que não estavam relacionados entre eles, tá? Aparentemente eram líderes diferentes, buscando só aquela coisa bem viking mesmo, buscando a glória e morrer lutando e ir pro Valhalla e tudo mais. Mas aí finalmente chega nesse saque que eu já mencionei, de 845.
Vale lembrar que você tá falando aí que Carlos Magno reforçou, né, as defesas, mas isso aí já aconteceu muito depois, né? Carlos Magno, ele é um dos grandes nomes da era medieval, né? Sendo o maior.
Sim.
Mas que
depois
do Ragnar, seu império.
É o maior nome depois do Ragnar.
Mas o seu império caiu em decadência, né? Depois que ele foi herdado, né? Os seus herdeiros acabaram com o império. E, na verdade, esse cerco aí, ele não acontece na capital ali, né? No centro da Franquia. Na verdade, aconteceu em Paris, a gente logo associa ao centro, né, do Império, mas não, nessa época Paris não era o centro do Império, inclusive não tinha essas fortificações. Por
isso,
é verdade, não era fortificado. E esses vikings foram para Paris em 845, porque estava totalmente desguarnecido, entendeu? Tinha poucos soldados lá, mas não tinham esse tipo de engenharia ali, não tinha essas torres, não tinha esses altos muros para defender essa região.
E uma das consequências dessa decadência, dessa fragmentação do território, é que o rei Carlos, o Calvo, ele vai ceder territórios para um invasor viking. Ele vai ceder territórios na Frisa, que é atualmente ali uma região da Holanda. Ele vai ceder essas terras, tá? Isso documentado também pelos cristãos ali, para um homem chamado Ragnarius. Aí tu começa, porra, esses nomes estão muito parecidos, estão muito repetitivos, né? Então tudo isso...
Porque dependendo de quem escreveu, o cara pode fazer uma versão em latim do nome, né?
Exatamente, uma versão
latinizada. Então talvez isso aí fosse uma versão latinizada, né, do nome Ragnar.
Poderia talvez ser até a mesma pessoa, essa pessoa que recebeu terras, depois ele teve um desentendimento... Ah, isso aqui já é conjecturação nossa aqui, né? Teve um desentendimento com esse rei e decide invadir, saquear Paris. E eles justamente vão entrar pelo rio Sena, né? Vão lutar com uma tropa reunida às pressas pelo rei Carlos. Inclusive, tem uma batalha na série. A gente tá mencionando a série o tempo todo aqui. E eu não vou lembrar direito qual a temporada, qual episódio, ou talvez alguns detalhes. Mas eu lembro que essa batalha, ela é representada porque o rei divide as forças dele em dois, de cada lado do rio. E aí os invasores vikings escolhem um lado para detonar, para destruir, para completar sua invasão, depois vão para o outro. Isso é representado na série Vikings também. Eles derrotam esses exércitos aí reunidos às pressas e os francos, não conseguindo se livrar deles, né, que realizam um sítio ali, o rei paga um resgate, né, uma espécie de suborno ali de 7 mil libras francesas, em prata e ouro. E aí só aí, então, os invasores vão embora. Então essa história aqui, que é uma evidência histórica narrada ali pelos anais franceses, só para mostrar o quê? Pô, tem esses dois caras aqui que a gente mencionou, com um nome muito parecido, com esse feito grandioso, feito heróico, que dão a entender que pode ser também a figura do Ragnar aí.
Vale lembrar que isso que a gente está falando aqui, do cerco a Paris, foi documentado pelos parisienses, tá? A gente não tá mais falando de saga.
Sim, exatamente.
A gente tá falando aqui de documento histórico mesmo. Então, realmente aconteceu. A gente não tá dizendo que foi o Ragnar, mas aconteceu. Esse ataque aconteceu. O saque a Paris aconteceu. O cerco e o saque, né, aconteceram. E foi pagado esse resgate de terras, né? Os vikings gostavam muito de fazer isso. Eles entravam, invadiam e falavam assim: pô, me dá dinheiro pra eu ir embora, senão eu vou ficar aqui. Entendeu? Aí eles davam o dinheiro pro pessoal sair, mas depois eles voltavam, cara, porque inclusive esse cerco de Paris aí não foi o último. Aconteceram outros três depois.
Uma outra fonte cristã que documentou, que vai realmente inspirar também tudo isso que a gente está mostrando aqui, essa aqui é muito importante, foram as crônicas anglo-saxônicas, tá? Isso aqui já naquele contexto da Inglaterra, não estamos mais falando aqui desse centro europeu, estamos falando dos reinos da Inglaterra, não era a Inglaterra unificada como a gente tem hoje, né? E esse manuscrito, ele começou a ser preparado no final do século IX. Então veja bem, pontuei aqui porque é bem interessante, que é enquanto, né, final do século IX ali, é enquanto vão acontecer muitas das invasões nesse território. Né? Diferente lá daqueles livros iniciais que a gente falou da Islândia, que o cara escreveu trocentos anos depois, séculos depois. Então aqui, enquanto está acontecendo na Inglaterra, nos reinos da Inglaterra, sob o reinado principalmente da figura do rei Alfredo, que era o rei de um desses reinos, o reino mais ao sul, que era o Wessex, eles vão começar esse manuscrito que vai contar muito dessas histórias. O original desse manuscrito já não existe mais, e os 9 que foram escritos e copiados em sequência, né, eles foram organizados em anais. O que isso quer dizer? Seus mentes poluídas que já estão pensando bobagem aí. Que ele é escrito por ano. Né, cara, ele vai descrevendo ali os acontecimentos por ano, por isso que eles são organizados em anais. E o mais antigo deles, que tem até hoje, que dura até hoje, tá em museu, inclusive, ele é datado de aproximadamente 1150. Tá? Isso é bem interessante, você tem alguns registros originais que duram até hoje. E essas crônicas, cara, é muito legal, porque elas vão narrar eventos desde o ano 1 depois de Cristo, ou seja, contexto Império Romano na Britânia, até 1154. Isso, cara, eu quando li isso aqui, eu até reli pra ver se era isso mesmo. Eles escrevem desde de 1 depois de Cristo, claro, não foi um cara no ano 1 depois de Cristo que já tava escrevendo ali o que aconteceu. O cara, né, foi depois, foram séculos depois que foram compilando as histórias e eles vão abranger esse período. Né? Eles vão incluir, até como eu falei aqui de Império Romano, eles vão incluir, vão abranger a invasão de Júlio César no território da Britânia. Ele fala também da invasão das etnias anterior aos vikings, né? Que quando a gente fala da ilha da Britânia, ilha britânica nessa época, os reinos da Inglaterra, a gente se refere a eles como anglo-saxãos. Né? Isso é bem importante, porque anglo e saxão já eram duas etnias vindas de fora, que invadiram, né? Que coexistiram com, digamos, os habitantes originais daquela região, né? Vamos colocar assim, e passou a ser etnia, anglo-saxão. Né? Quando finalmente os vikings, os noruegueses, dinamarqueses e suecos vão invadir a Inglaterra, nesse contexto aqui, a gente já se refere aos ingleses como anglo-saxão.
É que, na verdade, cara, a Inglaterra ela é criada após isso aí, né? Uhum. Após essas guerras com os vikings, né? Até então eram vários reinos da Britânia. Né?
Sim.
E antes disso, antes dos saxões invadirem, era um povo celta, né? Que vivia ali, são os galeses, né? Hoje são chamados de... Eram os bretões, hoje são chamados de galeses. Uhum. Não tem o país de Gales ali, né? O príncipe, né, o herdeiro da coroa britânica sempre pega essa função ali de príncipe do país de Gales, né? Que, na verdade, é uma pátria ali subordinada à Inglaterra, né? Então, ali ficaram os sobreviventes, vamos dizer assim, né? Desses nativos da terra. Toda a Britânia era ocupada por essa etnia, né? Tanto é que eles têm até um idioma diferente. Lógico que eles falam inglês também, mas eles têm até um idioma diferente. Eles têm o gaélico, né? Uhum. São raízes diferentes, né? De linguagem e tudo. Na verdade, os anglo-saxões, eles estão muito mais próximos até dos escandinavos mesmo. Inclusive, nas sagas, a gente vê que o Ragnar, ele é descendente dos anglos. Então, você vê aí que a gente tá falando de povos germânicos, né? Os chamados bárbaros, né? Pelo Império Romano. Mas a gente tá indo muito longe.
Sim, é.
A gente tá indo muito longe. Por que essas crônicas aí são importantes pro que a gente tá falando, cara? O chamado Grande Exército Pagão, que era um exército gigantesco de vikings, né? De escandinavos, principalmente dinamarqueses e noruegueses, invadiu a Ilha Britânica, entendeu? E eles, ao longo dos anos, eles conseguiram ganhar cada vez mais território e eles conseguiram dominar quase toda a Britânia, tá? Sobrando só um último reino no sul, que é o reino de Wessex, inclusive, tá? O nome é série da Netflix, Último Reino, e que é baseada na nossa série de livros que a gente adora falar aqui, do Bernard Cornwell, Crônicas Saxônicas, tá? O Último Reino, inclusive, é o nome do primeiro livro. Mas o que é importante para agora? Esse grande exército pagão, ele tinha como líderes Ivar e Ubbe, né? Que na série a gente vê, na série do Vikings, a gente vê que são filhos de Ragnar. Mas, pô, eles eram realmente filhos de Ragnar? Então, eles estão na saga também. A saga diz que eles são os filhos de Ragnar e descreve, inclusive, como aconteceu a invasão da Britânia e o que estimulou essa invasão, tá? É, vocês devem ter visto, se vocês não viram ainda, pessoal, vou falar aqui, eu vou dar um spoiler aqui da série do como é a morte do Ragnar, tá? Mas não para de ouvir não, cara, vocês já viram que eu tenho certeza, se não viram também, não é um spoiler tão grande assim, porque, pô, pelo amor de Deus, gente, isso aconteceu há mais de 1000 anos, tá? O que acontece é que o Ragnar, vendo seus filhos dominando vários territórios, já adultos e grandes guerreiros, ele começa a se sentir meio mal, porque até então ele era o bonzão, né? E ele percebeu que ele estava muito tempo ali parado no mesmo lugar e só vendo os caras viajando e saqueando, ele queria também. E ele falou assim, quer saber? Eu vou pra Britânia. Isso aí é parecido com a série, por quê? Quando ele cisma de ir para o oeste, todo mundo fala assim, ih, não vou pra lá não. Todo mundo ia pro leste, pro Báltico, né? E os caras falam, não, você tá doido, cara, vai se perder, vai morrer aí, vai morrer no meio do mar. Ou então, pô, vai achar o fim do mundo, vai cair. Ele fala, não vamos pra lá, vamos pra lá. Não tem nada pra lá. E ele conseguiu convencer poucas pessoas. E se diz também na saga que ele não tava com muito dinheiro nessa época. Então ele só consegue 2 barcos com tripulação, né? E eles vão... E ele fala assim, não, eu vou pra Britânia, que não sei o que, que eu vou... E os caras, cara, isso aí é pouca gente, mano. Pô, você vai pra onde? Não. Se você realmente achar um reino, cara, você vai conseguir dominar um reino com isso aí? Ele, não, pô. Se eu conseguir, olha a glória que eu vou ter, pô. Pra mim é mais fama ainda, pô. E ele foi. Chegou na Britânia, né? Segundo a saga, lógico. Chegou na Britânia, na parte norte, ali na Nortúmbria, né? E foi capturado. Ele não conseguiu vencer o exército local, né? E ele foi levado até o rei da época, o rei Aelle, esse rei é documentado, ele realmente foi rei da Nortúmbria, né? Que era o reino mais ao norte ali. E, resumindo a história, cara, o rei decreta uma punição muito severa pra ele. O rei manda cavarem um poço, encherem um poço de cobras e joga o Ragnar lá dentro. E, assim, é descrito como uma morte muito dolorosa, né? Ele demora muito a morrer. E ele fala várias coisas. Inclusive, na série, algumas coisas são até iguais à saga mesmo. Não, não tá tudo igualzinho, não, mas tem um trecho que é muito interessante que ele fala na série também. As últimas palavras dele são: como os porquinhos irão gritar quando souberem como o velho javali morreu. Então, assim, a saga diz que o Aelle nem tava, assim, acreditando que aquele era o Ragnar mesmo. Mas
tava
depois
mal
que
demais pra ser
isso,
verdade, né? Não, não é possível que eu finalmente conquistei
depois,
esse cara.
Não, e ele diz na saga que o Ragnar fala isso e começa a gargalhar. Ele morre rindo.
Sim.
E aí você imagina, o Aelle começa a suar frio, meu irmão. Ele fala assim, ih, acho que eu fiz merda. Cara, o Aelle manda um mensageiro lá pro reino, né, dos irmãos Lothbrok, né, Lothbrokson, né, ou Ragnarsson, né, que são os filhos do Ragnar. E tem até uma pintura muito interessante sobre esse momento, que mostra ali todos os irmãos reunidos, inclusive tem o Ivar, assim, com as pernas amarradas, assim, tem até um criado, assim, segurando, amarrando as pernas dele, e os outros irmãos em volta dele, assim, e representa como foi a reação deles quando o mensageiro diz que o Ragnar foi morto. Você vê ali que o Sigurd e o Uba, eles estavam jogando Neftafel, que é uma espécie de xadrez viking, eu até tenho aqui em casa, é muito maneiro.
Você nunca me ensinou a jogar, inclusive, está me devendo.
É bem maneiro, cara, é bem maneiro, mas é difícil, é difícil jogar.
Ah, eu sou burro, não vou conseguir jogar, é isso que você quer dizer.
Não vai, não vai, infelizmente, seu intelecto não é suficiente. Tô brincando. Os dois estavam jogando, cara, eles apertam as pedras com tanta força que as unhas são arrancadas e os dedos sangram. E o Bjorn, que estava segurando uma lança, ele quebra a lança no meio de raiva, assim. O único que se mantém calmo é o Ivar. Ao contraste do Ivar da série, que é um psicopata.
É mesmo.
Mas o Aiva se mantém calmo, cara. E os outros todos ficam falando: ah, vou matar ele, que não sei o que. O Aiva: não, não, calma. Ninguém vai matar ninguém. Eu não vou ter parte disso. Os meus homens não vão invadir nada. Ele fala isso na frente do mensageiro, lógico. Ele vira pro mensageiro e fala: olha, fala com o rei Aiel que eu quero um encontro com ele e eu quero uma compensação, tá? Eu vou dar meus termos pra ele, eu vou falar o que eu quero, né, como compensação pra gente não entrar em guerra. E o mensageiro vai e logo depois o Aiva chega com alguns poucos guerreiros, né, e ele chega aparentemente amistoso, muito bem educado, explica, né, que não, não quero guerra nenhuma, tá vendo, ó, trouxe pouca gente aqui, eu só quero uma compensação, ó, me dá tantas peças de prata e me dá um pouquinho de terra aqui, tá, me dá umas terras aqui e a gente fica por isso mesmo, ninguém, eu não vou te atacar, eu dou minha palavra aqui que os meus homens não vão te atacar. Aí o rei Aiel, pô, não, beleza, tudo certo, eles firmam um acordo ali, ele paga, ele dá as terras e o Aiva fica lá. O Aiva fica um tempo lá, monta um vilarejozinho ali pros seus guerreiros, né, e tal. E ele começa até a fazer uma amizade com o povo local ali, né, e logo depois ele manda um mensageiro pra casa, pros seus irmãos, dizendo que eles agora podem ficar tranquilos que o rei Aiel não desconfia de nada e que eles têm um local onde eles podem desembarcar o maior número de guerreiros possível, entendeu? E é isso que eles fazem. Os irmãos chegam lá, vão e voltam com barcos e barcos cheios de vikings. Eles, que já tinham feito amizade com alguns saxões ali, convencem alguns saxões a lutarem a favor deles, inclusive.
Sim, importante lembrar que os escandinavos eram excelentes comerciantes, né? Eles não eram só essa figura de, os caras só batem todo mundo, não sei quem. Então, realmente, eles coexistiam com muitos outros povos ali.
Eles juntam esse exército pagão com milhares de homens, né? Lembrando que para essa época aí, cara, um exército normal tinha algumas centenas de pessoas, tá? E eles chegam com milhares, né? Eles chegam com esse exército, eles vão dominando tudo, vão matando todo mundo, e segundo a saga, eles capturam o rei Aiel e eles fazem ele passar pela maior tortura dos vikings, que é a águia de sangue, né? Eles abrem as costas, eles quebram as costelas dele assim e abrem como se fossem asas, né? Eles botam os pulmões para fora em cima dos ombros, como se fosse uma asa, né? Como se fosse uma águia de asas abertas assim nas costas dele, né? Isso é o que diz a lenda, isso que diz a saga, né? O documentado não é bem assim.
É interessante você falar dessa forma que o exército pagão foi se expandindo, foi se espalhando. A abertura da série da Netflix, O Último Reino, dá realmente essa sensação, porque ela mostra o mapa dos quatro reinos da Inglaterra nessa época e é como se ele fosse pegando fogo pelas bordas. Eu achei sensacional. Não sei se você lembra, né? Vai dando a entender que esse exército pagão está justamente queimando e se aproximando, né? Pegando todos esses quatro reinos. Eles não chegam a conquistar, como a gente vai falar aqui, não chegam a conquistar todos os quatro reinos, sobra um, até por isso que dá o nome ao último reino. E eu queria falar que, cara, a gente deve ter batido um recorde hoje, falando de viking, demorar tanto tempo pra citar Bernard Cornwell.
Eu já falei.
Não, mas você falou agora há pouco, né? A minha vontade era, na abertura, falar: Bernard Cornwell, eu sou Bruno Campos. A minha vontade era essa. Porque essa narrativa histórica desse grande autor, ele inclusive traz notas históricas em cada um dos livros, mostrando o que eu me baseei na realidade, o que eu criei, né, para você saber diferenciar bastante. Ele vai contar justamente, né, ao longo de 13 livros, vai contar justamente essa invasão do grande exército pagão que aconteceu a partir aí de 866. Mas, né, o Felipe Sampaio trouxe aqui a história da saga, que conta isso. Eu tô trazendo um autor contemporâneo, então, para fins de história, foi só uma recomendação. Mas as crônicas anglo-saxônicas, que a gente citou também, por isso que é muito importante, ela também vai falar dessa invasão. Por isso que é muito legal. A gente traz, né, você observa, essa coisa documentada pelos cristãos e a saga nórdica. Como você falou, elas não são idênticas, óbvio, mas trazendo esse mesmo evento histórico que realmente aconteceu.
Tem alguns eventos, cara, que acontecem na série que já não são atribuídos ao Ragnar nas histórias e nos relatos, né? Como, por exemplo, você lembra aquela cena em que eles estão invadindo Paris e o Ragnar, ele finge a morte dele?
Sim, sim.
né? Ele fala que ele se converte,
se batiza, né?
Supostamente.
Né?
Se batiza e ele fala assim: não, tô morrendo, tal, eu vou me batizar antes de morrer. Aí o pessoal fala assim: não, agora ele morreu, eles. Fala assim, não, que ele. A gente quer só levar o caixão dele, né? Pra ser velado na igreja e tal. E eles abrem as portas, né? Eles falam, não, aqui, ó, a gente tá desarmado e tal. Aí eles entram com o caixão. Só que quando eles chegam, quando eles abrem os portões, né? Ele chega lá dentro da igreja, né? E tá o rei lá, tá o bispo, tá tudo lá. O Ragnar pula do caixão. E dentro do caixão tá cheio de arma e eles dominam todo mundo ali, né? Na verdade, isso aí aconteceu parecido. É documentado, sim, mas não foi o Ragnar. Esse aí a gente tem certeza que não foi o Ragnar, porque nos documentos tem o nome de outra pessoa, que é o Hastin, que é documentado que ele realmente foi um líder nórdico, um líder viking, né, vamos dizer assim. E isso não aconteceu lá em Paris, nem na Franquia, tá? Isso aconteceu no que hoje é Itália. Na verdade, foi numa cidade chamada Luna, e inclusive... Esses vikings que chegaram em Luna, eles se confundiram, eles acharam que estavam em Roma. Eles estavam achando que estavam conquistando Roma, tá? Isso acontece realmente. O Hastin que faz essa manobra aí, né, de gênio. Só que tem uma curiosidade aí, né? Supostamente, o homem que estava liderando essa expedição junto com o Hastin era justamente o Bjorn Flanco de Ferro, né? O Bjorn Ironside, que é dito que é filho também, né, do Ragnar. Então, aí, supostamente, é a mesma figura. A gente não tem certeza se esse cara realmente se chamava assim. A gente não tem certeza, mesmo que ele se chame assim, a gente não tem certeza se ele era filho do Ragnar. Mas o que acontece é isso. Tem algumas fontes que dizem que Hastin estava junto com Bjorn, tá? Quando ele fez essa traquinagem aí, quando ele pulou do caixão aí com... suas armas aí escondidas.
Mesmo assim, eu acho que a série ela fez uma adaptação magnífica, né? Entre a lenda e as coisas históricas que aconteceram. Beleza, colocou tudo na conta do Ragnar. Pô, o cara, o ator é incrível, o personagem é incrível, tá autorizado, tá justificado, digamos assim, né? Mas realmente tem muita, muita coisa heróica, muita coisa épica nessas histórias envolvendo os escandinavos aí.
Mas agora, meu amigo Bruno Campos, chegou a hora de você falar pra gente a sua opinião. Ragnar Lothbrok realmente existiu?
Meu amigo Felipe Sampaio, esse é o momento de falar a minha opinião. E é o momento mais difícil também de gravar aqui no episódio, porque realmente tem que compilar tudo aquilo, né? Que a gente trouxe, que a gente falou. Hoje a gente falou de colonização da Islândia, sagas escritas por padres islandês, contando... causos infinitos e heróicos, né? Falando sobre coisas documentadas que aconteceram na França, invasões na Inglaterra também, guerras que aconteceram, grandes invasões vikings que aconteceram na Inglaterra. E, cara, tudo isso me leva a pensar que Ragnar, sim, existiu, mas existiu um. Alguma dessas histórias, todas essas que foram escritas, tá? Tanto as historiográficas, digamos assim, aquelas que foram realmente documentadas através de uma certa metodologia científica para isso, tanto aquelas que foram passando de geração para geração, até que alguém compilasse isso também numa história fantasiosa, mas numa coisa escrita. Cara, é muito difícil acreditar que não teve pelo menos um cara que se chamasse Ragnar e que fez uma coisa maneira, e que depois o pessoal ficou, eu sou filho de Ragnar. Você quer ver um paralelo interessante? Alguns judeus e não judeus usam o termo filho de Abraão para falar de um judeu, tá? E, obviamente, o cara não é um filho biológico do Abraão da Bíblia. Então, eu acredito que possa ser da mesma forma. Eles tinham essa figura lendária, essa figura mitológica de um grande guerreiro, né? A guerra era uma coisa cultural dele. O cara que combatia bem, ele era um exemplo, ele era uma evidência naquela cultura, naquela sociedade. Então, se você tinha um nome, Ragnar, que era um cara que foi incrível, você fala, eu sou filho dele, tu vai me encarar, sou filho do Ragnar, você não vai conseguir. Então, quando eles invadem com esse grande exército pagão na Inglaterra e tomam todos os reinos, né, eu acho que é até uma forma de identidade, os líderes de cada grupo ali, né, o Ivar, o Uba, tem até outros, né, que são mencionados tanto na série quanto nos livros de Bernard Cornwell, como o Guthrum, o Knut, né? São muitos nomes de líderes vikings. Então talvez uma forma de identidade deles se unirem em prol de uma causa comum é justamente esse fator mitológico de falar, sou filho de Ragnar, tá? Mas a minha ideia, resumindo tudo o que eu falei, a minha ideia é que existiu pelo menos um cara que fez pelo menos uma coisa muito incrível. E aí inspirou e deu origem a todas essas lendas, todas essas histórias.
Provavelmente essa coisa muito incrível foi matar uma cobra gigante que cuspia ácido. É engraçado até você comentar do Guthrum, e a gente acabou esquecendo de falar aqui. Guthrum, que foi um rei escandinavo também, um rei dinamarquês, que dominou um dos reinos da Britânia, né? A Anglia Oriental ali dominou por muito tempo. Inclusive, se eu não me engano, foi o primeiro ou segundo reino aí que foi dominado.
Ser conquistado.
Ele dizia que era descendente de Ragnar também. Assim como Knut o Grande. Mas, enfim, na minha opinião, cara, infelizmente... Olha, eu vou falar isso aqui com dor no coração, com pesar. Mas eu vou dizer pra vocês que Ragnar não existiu. Não existiu porque, cara, eu acho que o Ragnar, ele é o Hércules dos nórdicos. Assim, ele é aquela figura mitológica ali, quase que um semideus, entendeu? Em algumas versões vão dizer que ele é da linhagem de Odin, ele descende de Odin. E, cara, infelizmente, pra mim, isso é parte de um mito fundador, entendeu? Foi uma coisa que foi escrita, supostamente, 300 anos, 350 anos depois, né, dos fatos terem acontecido. Os relatos aí, se você for tentar forçar a barra e falar que, pô, ah, não, ele invadiu a Inglaterra, ele invadiu Paris, tem muitos outros locais, inclusive, também, que supostamente teria invadido, em épocas muito diferentes, que, cara, não batem, assim, o cara, porra, teria mais de 100 anos, entendeu? Então não, cara, eu acho que não, infelizmente, mas é aquilo que você falou, cara. É até engraçado que eu concordo com o que você disse, tendo uma opinião diferente, porque...
Agora realmente eu acredito. Bug agora.
Porque, pra mim, isso que você falou faz todo sentido, que, pô, ter uma história, um mito, né, de um grande herói da sua etnia, né, que te representa, e você usar aquele nome, né, para ressignificar aquilo que você representa para os outros, tipo assim, ah, eu sou o Ivar, o grande conquistador, filho de Ragnar.
Sim.
Olha, isso tem um peso grande. É. Isso pode... Primeiro, a gente não sabe se eles falavam isso realmente, ou se isso foi uma atribuição que outra pessoa deu séculos depois, tá? Pode simplesmente, gramáticos pode ter escrito isso aí, talvez o Ivar nunca tivesse dito isso. Ou ele pode ter dito também, não tem problema. Mas ele pode ter dito, também, outra suposição é que ele pode ter dito no sentido figurado, entendeu? Justamente como você falou, que nem um judeu que se diz filho de Abraão. E realmente é, pô. Na Bíblia, agora vamos, pô, mais um exemplo aí, na Bíblia tem isso. Jesus não se diz filho de Davi, não quer dizer que Davi era pai dele.
Pai
biológico. Não, porque ele vem da descendência, né? A gente não fala aí, pô, teve outro episódio que a gente falou... do movimento Rastafari, né, da religião Rastafari, a gente falou do Haile Selassie, que se dizia descendente de Salomão, né? Então, é a mesma parada, é um mito fundador, né? Aquela história que evoca a importância, a grandiosidade do passado do seu povo, né? Então, cara, alguém invadiu a Britânia? Sim. Alguém invadiu Paris? Também. Alguém matou uma cobra gigante? Porra, não.
Não, alguém matou.
Entendeu?
Aqui em Manaus, onde eu tô gravando, eu te confirmo que aqui alguém já matou uma cobra gigante. Isso você pode ter certeza.
Então, assim, mas eu acho que, assim, pra dizer que é Ragnar Lothbrok, eu acho que, tipo, o cara não precisava ter matado uma cobra gigante, né? Mas ele tinha que ser, assim, pra você chamar desse nome, realmente falar que ele existiu, ele tinha que ser o cara que um grande rei da Suécia ou da Dinamarca ou da Noruega, que realmente invadiu a Inglaterra e que, assim, sem sombra de dúvidas, né?
Sim.
Foi documentado que ele esteve lá, que ele realmente era pai desses grandes conquistadores, né? Porque, cara, esses conquistadores estão documentados, cara. Por que o Ragnar não? Né? Se é assim, por que não tá escrito, cara? Sim. Lá nas crônicas anglo-saxões, por que não tá escrito em lugar nenhum? Então, não, cara, infelizmente não. eu acho que o Ragnar não existiu de verdade, mas assim, ele é um símbolo, né? É um símbolo. E eu acho que realmente algumas coisas que são atribuídas a ele realmente aconteceram, mas por mãos de outras pessoas.
Mas não percamos a esperança. Como eu falei aqui, semanalmente aí são achados novos fragmentos arqueológicos em escavações ao longo da Europa, né? Vamos torcer.
Vamos achar o esqueleto da cobra gigante.
Porra, vamos torcer pra achar alguma coisa. A espada do Ragnar, a cota de malha dele, a pele da cobra gigante, enfim, ainda não. Eu gosto de acreditar que teve pelo menos um cara. Então vamos esperar aí um achado arqueológico comprovar isso aí.
Mas e você que tá ouvindo aí? Qual é a sua opinião? O que, que você acha? O Ragnar Lothbrok realmente existiu? Fala pra gente, Campos. Fala pra eles aí, como é que eles podem entrar em contato com a gente.
Pessoal, entra lá no Instagram, @resenhaepica. Pode mandar direct com as suas opiniões, com as suas ideias pra gente, não tem problema nenhum. Se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast no Spotify, não esquece de seguir o feed das 5 estrelas, que isso é muito importante para a nossa divulgação. Se estiver ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir. Hoje, em especial, queria mandar um agradecimento, um abraço aí pro meu amigo Guilherme Mesquita. Recentemente ouviu 2 episódios aí em sequência e me deu um feedback super legal. Um grande abraço. Pessoal, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.
Valeu!
Por hoje é isso aqui e até a próxima, pessoal.
Valeu. Cara, nesses últimos você falou, por hoje é isso aqui.
É.
Tipo, parece que você tá depreciando a parada.
É, não, real. Percebi agora que tu falou. Deixa eu repetir então.
Você falou isso na última também.
Falei, peraí. O que eu falava?
É por hoje é só que
não
é
isso. Por hoje é só isso. Caralho, viajei, é isso mesmo.
Você tá falando, por hoje é isso aqui. É o que você tem. É essa merda aí, não vai ter nada melhor não, meu irmão. Se contenta com isso, que é isso que você vai ter. Tá?
Caraca, real. Vou repetir aqui.